Já estamos de volta com o bate-papo aqui com o prefeito municipal. E na área de saúde, Sérgio, você considera que esse penúltimo ano de mandato foi possível realizar os seus objetivos, principalmente no que diz respeito ao PA, médicos, unidades de saúde em funcionamento?
Rinaldo, é muito difícil a gente atender a demanda total. Fazer 100% do que precisa e do que a gente sonha é muito difícil. Para você ter uma ideia, os municípios são obrigados a investir 15% da arrecadação em saúde, no mínimo 15%. Palmeira tem investido mais de 30% na saúde, então é mais do que o dobro que a gente tem investido na saúde, né? Com certeza, 100% do que eu pensava e do que eu queria, a gente não vai conseguir fazer. Começo a dar um exemplo aqui pela própria Santa Casa, né? Nós tínhamos uma expectativa de passar o controle ainda esse ano da Santa Casa para um hospital de grande porte, para que a gente possa aumentar o número de cirurgias, poder aumentar o atendimento, né? Mas infelizmente ainda não foi possível. A nossa parte, a gente já fez toda, está todo pronto e programado. Falta um restinho aí da Santa Casa de documentação. Eles tinham uma dívida de 6, 7 milhões de fundo de garantia e INSS, que foi parcelado, já estão pagando, que era uma das exigências desse novo hospital para poder assumir a Santa Casa. Eu acredito que, duro você falar a data, porque eu queria esse ano já entregar a Santa Casa para essa nova instituição, mas não foi possível. Espero que a gente consiga fazer isso em 2024. Para você ter uma ideia, a Santa Casa em 2020, que foi um ano antes da minha gestão, de a gente entrar na prefeitura, a Santa Casa recebeu R$1.900.000 da prefeitura em valores. Esse ano, Rinaldo, o Hospital Santa Casa vai receber, ou já recebeu, R$8.400.000. São mais de 4 vezes a mais de recursos que a gente implementou dentro da Santa Casa. Lógico que ela assumiu o PA, né, que ela assumiu algumas responsabilidades mais, então você repassa mais recursos. Mas eu lembro quando eu assumi, os funcionários da Santa Casa, 2, 3 meses com salário atrasado, a Santa Casa ia fechar, né, nós trabalhamos para que a Santa Casa não fechasse. Hoje a Santa Casa tem uma saúde, não tem uma saúde financeira muito boa, porque ela está pagando muita dívida, né? Mas se ela não estivesse pagando as dívidas, com certeza a Santa Casa estaria bem melhor. Eu acredito que o PA melhorou muito. Eu recebia todo final de semana em 2021 e até uma parte de 2022 reclamações de atendimento, de fila, muita gente mandando mensagem para a gente. E nesse ano de 2023, na metade de 2022, o número de reclamações foi muito pequeno. É normal ter reclamação. É normal que um dia ou outro faça fila, né? Às vezes chega um paciente com um problema de saúde maior, para-se tudo e vai, né, se dedicar àquela pessoa. Então, é normal que aconteça, mas a intensidade é muito menor. Muitos elogios na própria ouvidoria. Construímos o Ouvitim, que é a ouvidoria da saúde, junto com os jovens lá do Parlamento Jovem, para a gente poder fazer essas melhorias. Então, eu acho que muita coisa realmente foi feita. E a gente tem a expectativa de poder, ainda em 2024, poder entregar um pouquinho mais, né? Tanto na parte de saúde, como de educação, estradas rurais. Espero que a gente possa contribuir um pouquinho mais nesse ano de 2024.
Vamos falar então sobre educação. Quais as melhorias realizadas em instituições de ensino ao longo desse 2023 que você destacaria aí?
Bom, Rinaldo, eu acho que uma das coisas bastante importantes foi a implantação da escola de tempo integral, do primeiro ao quinto ano, né, beneficiando em torno de 220 crianças, que foi feito lá na escola do Rocio 2. Automaticamente também foi feito na de sexta ao nono ano, o Estado também fez a implantação em tempo integral. Nós fizemos ampliação e reformas e melhorias estruturais em algumas escolas, como na escola Leonor Santos, lá no Faxinal, foi construído 4 salas novas. No Gabriel Prestes, na Vila Rosa, foi feito reforma, foi feito cobertura, né? Várias coisas foram feitas lá. Na Nossa Senhora do Rocio, lá no Rocio 2. No CEMEI Cristo Rei, no Rocio 1, foi feita uma reforma ampla, grande lá no Rocio. No Recanto dos Pequeninos, também na Vila Rosa, foi feito algumas obras. Para você ter uma ideia, o local onde as crianças faziam seus lanches estava caindo, né? Tinha problema de infiltração e tal, foi consertado. Ainda tem algumas coisas para fazer lá. Foi adquirido durante esses últimos anos a aquisição de 18 lousas digitais, onde foi uma lousa para cada escola. Hoje a tecnologia está aí, né? Então você tem que implementar a tecnologia também nas escolas. Foi colocado essas lousas digitais, foi comprado 20 televisões para as escolas para melhorar essa parte também do atendimento. A implantação do PROFAP, que é o Programa de Formação e Assessoramento Pedagógico aos professores municipais. Aquisição de jogos e brinquedos pedagógicos, parquinho em todas as escolas e CMEIs do município. Foi Foi feita a distribuição no começo do ano de material escolar personalizado a todas as crianças da rede municipal. Então, assim, a educação teve um avanço bastante grande. Também temos alguns projetos prontos, né, de reformas de escola, na escola da Colônia Maciel. Já estamos com o projeto pronto e deve licitar agora no começo do ano a construção da quadra aqui no Integrada. Também a quadra coberta lá na escola de Queimadas. Estamos reformando, fazendo a reforma junto com parceria com o Estado na escola de Queimadas, construção acho que de 4 ou 5 salas. Lá no Guarauninha também, tanto a escola municipal como a escola estadual está sendo reformada. Uma série de reformas que foi feita, e a gente tem aí 2024, espero que as receitas do município elas possam se equilibrar e dar uma melhorada para que a gente possa fazer todos esses investimentos.
E para 2024, Sérgio, qual que é a projeção que você faz para o primeiro semestre, especialmente nesses tópicos aí que nós comentamos, saúde, estradas rurais, obras, educação, que você teria assim já de antemão que você espera ainda conseguir realizar?
Olha, lógico que a gente já abordou, né, nessa nossa conversa inicial aqui várias coisas que a gente tem para fazer, mas a minha prioridade desde o começo da minha gestão foi atendimento às pessoas, melhorar esse atendimento, tanto na saúde como na educação, responder às pessoas, né, tratar as pessoas como elas merecem ser tratadas, transparência total. Palmeiras saltou de 60, 70% de transparência que tinha no passado para 96% de transparência e os 4% que faltou tinha o Tribunal de Contas que infelizmente não visualizou dentro do processo, mas nós praticamente temos 100% de transparência, tudo está no portal da transparência, tudo é feito, né, com a maior lisura, com a maior transparência e corrupção zero. Eu não admito no meu governo qualquer tipo de corrupção. Se existir, as pessoas que conhecem, que tragam para nós, porque vão ser punidas aquelas pessoas que cometem qualquer tipo de deslize. Você não tem ideia como é sujo esse processo de prefeitura, né? É muita oferta de propina, é jeitinho, sabe? Se você não tiver um pouquinho de bom senso, de coisa, você acaba entrando, porque é muito grande as ofertas. Você pode entrar na prefeitura hoje pobre e sair rico. Infelizmente, Rinaldo, pode. E é uma realidade. Acontece em vários municípios e eu quero sair no final de 2024 de cabeça erguida. Não quero que andar no outro lado da rua e as pessoas dizem que aquele ali pode não ter feito nada. Mas ele é honesto e não roubou. Esse é meu principal propósito, é meu principal legado que eu quero deixar. Podemos sim fazer política sem corrupção, de forma transparente, idônea e séria. Então, temos muitos projetos para fazer em 2024. Espero que a gente possa, pra você ter uma ideia, em 3 anos, Rinaldo, nós não fizemos 1 centavo de financiamento até agora. Palmeiras não emprestou 1 real de banco ou de instituição, nada, zero. Nós temos programado agora para o começo do ano, né, um financiamento junto ao governo do estado de 30 milhões para que a gente possa fazer um pouco a mais, né, asfaltar algumas ruas que precisam, terminar, fazer o distrito industrial, precisa de uma infraestrutura lá no distrito e também a gente poder fazer algumas melhorias no interior. Temos 6 ou 7 locais que estouraram bueiros, as pontes aí no interior, que eu já falei com o Elvis, né, que é nosso secretário de desenvolvimento urbano, que eu quero que seja colocada as galerias. Chega de colocar manilha pequena e estourar essas estradas. Vamos lá no Poço Grande é um exemplo, né? A gente já colocou, foi colocada uma galeria, espero que a gente tenha resolvido aquele problema lá, mesmo com chuvas grandes. E tem mais 6 ou 7 lugares, tem mais 2 no Poço Grande, tem uma encruzilhada, tem uma aqui na entrada do sítio Minguinho aqui, que vai para Santa Bárbara, que também está estourado, nós vamos colocar a galeria para que resolva o problema, porque daí você não gasta 2 vezes, né? Gasta um pouquinho mais, porque a galeria é mais caro, mas o volume de água que passa é normal e não vai arrebentar a estrada de novo.
O ano de 2023 está finalizando. 2024, gostaria que você deixasse sua mensagem ao povo palmeirense. Afinal de contas, todas as dificuldades foram transpassadas. A gente começa um ano novo sempre com aquela expectativa de algo melhor, de algo bom, que vai ser ainda mais de sucesso para o povo palmeirense.
Bom, eu acho que eu não poderia deixar de agradecer primeiro a todos os funcionários da prefeitura, aos meus secretários, tanto aqueles que contribuíram em outros anos, como aqueles que entraram agora, têm feito um trabalho fantástico. São dedicados, são pessoas idôneas, aos nossos diretores, assessores, aos funcionários efetivos, aos contratados, terceirizados. Agradecer do fundo do meu coração por tudo que eles fizeram, né, nesse ano de 2023. Lógico que a gente sempre pode fazer um pouco a mais. E essa é a nossa expectativa, que a gente possa fazer um pouco a mais para poder agradar a população, que 2023 foi um ano difícil, né? Talvez um pouco menos que 2022 e 2021 em função da pandemia, que a pandemia acabou, né? Ainda tem algumas coisas com relação à Covid, mas é muito pequeno. Espero que a gente possa realizar esse sonho e realmente a Santa Casa se transformar em um grande ponto de saúde, não só de Palmeira, mas da região. Esse é o meu sonho. Eu tinha um sonho de construir uma usina de reciclagem, né, para não ir. Hoje a prefeitura gasta um dinheiro muito alto, Rinaldo, para mandar lixo para o aterro, né? E esse lixo pode ser transformado em dinheiro, em recursos para o município. Aí não consegui, está muito complicado, você procura as empresas, o valor é muito caro, você não tem uma garantia de que se vai funcionar. Já visitei 6, 7 municípios que tem, não é seguro, mas espero que a gente possa, que junto com o Estado, consiga construir alguma coisa para que a gente possa transformar o lixo em recurso, em dinheiro para o município. Espero também que a gente possa melhorar um pouquinho a nossa atividade aí nas estradas rurais. Não está sendo fácil, né? 2.500 quilômetros. É lógico que tem gente que reclama, e realmente tem algumas ruas com problema do interior, a gente sabe, procura passar a patrola, daí vem a chuva. Espero que continue chovendo, mas em menos intensidade, né, que dê oportunidade para os nossos funcionários trabalhar. Maquinário hoje a gente tem, mas não o suficiente para fazer todo o serviço. O ideal seria cada patrola dessa passar em cada estrada pelo menos 4, 5 vezes no ano, e a gente não consegue fazer isso. Mas espero que a gente possa contribuir, e o meu legado maior, que eu sempre falei, é a transparência e a corrupção zero. Isso ninguém tira, né? É uma coisa que está dentro da gente. Então, queria desejar aqui a todos os funcionários da prefeitura, da rádio, todos os munícipes, um 2024 de muita paz, muita gratidão, muita seriedade, de muito trabalho.
Obrigado, prefeito Sérgio. Sucesso para o senhor, um ótimo 2024 para toda a família também, e que nós possamos estar aqui juntos em 2024 trazendo boas notícias para o nosso município.
Amém, obrigado. Um abraço a todos aí, a vocês da rádio, em especial ao nosso padre Adriano aí, que eu tenho um carinho muito grande. Um abraço a todos.